Eu li esses dias uma história muito bonita. Eu queria compartilhar com vocês. Essa senhora conta que ela tem uma loja de roupas para crianças. E é uma loja que tem já muito tempo, já faz parte da vida dela. E é de onde ela sempre tirou o sustento, ela com o marido. Então eles têm, nunca foram ricos, mas a loja sempre deu o suficiente para viver. E sempre tiveram clientes fixos, clientes que sempre voltavam, e as pessoas eram bem recebidas, e etc, etc. Então ela tinha uma compaixão especial pela loja. Um dia, ela vê, quando está chegando na loja, uma placa pendurada do outro lado da rua, escrito: aqui, em breve, vai abrir uma loja de roupas para crianças. Os preços vão ser muito baratos por conta de um financiamento que tem de uma pessoa que quer ser anônima. Ele tem um subsídio. E ela, no primeiro momento, assim, ficou chocada. Abriu uma loja bem na frente dela, concorrência, mas não concorrência qualquer, vai ter preços imbatíveis. Isso mexeu muito com ela. Mas, por outro lado, ela pensou: o que dá para se fazer? Não tem muito o que fazer. Será que eu vou ter que me desfazer da loja, que já hoje em dia faz parte da minha vida? E ela conversou com o marido. Eles chegaram à conclusão que eles precisam se fortalecer mais na fé, que Parnassá, sustento, vem de Hashem, que Hashem dá sustento assim, assado, não faz diferença. Nós vamos seguir a nossa trilha e vamos seguir a vida e Deus vai nos ajudar. Alguns dias depois, ela vê chegando alguns caminhões trazendo mercadoria, e ela vê pelos caminhões, pelas marcas escritas nos caminhões, que são, de fato, produtos muito de muita qualidade que estão entregando nessa loja. E naquele dia, ela começou a pensar, né, o que vai ser? Mas eu vou continuar tendo fé e vamos rezar muito para Deus, para que Deus continue nos dando para lançar sustento. Alguns dias depois, ela chega de manhã na loja e, quando bate 10 horas, abrem a loja da frente e começa a entrar um monte de gente na loja, fazer compras. Uma das vendedoras da sua loja entrou lá para dar uma xeretada, ver o que se passa. E voltou e disse: patroa, estamos fritos. Os preços que tem lá são imbatíveis. Você, aqui a gente não vai conseguir fazer esses preços de jeito nenhum. E é tudo marcas, e mesmo assim com preço bom, não vai dar. Então, não adianta nem querer abrir uma guerra contra, não tem jeito, não vai conseguir. E aí nesse dia veio também uma compradora que era fiel à loja, e falou: a senhora não vai fazer nada, vai deixar desse jeito. Sabe, alguma coisa a senhora precisava fazer, abrir uma guerra, ou talvez até abrir um dintorá, um julgamento, um processo contra a loja. Existe uma lei pela Torá de Hastagat Gvul, que não é todo tipo de concorrência que é permitido, assim, muito na cara, assim, do outro lado da rua, não é uma coisa que se faz. Então talvez entre algum processo para você, talvez. Ficou quieta essa senhora, disse: deixa quieto, Deus vai me ajudar e eu não vou ficar. É verdade que o próprio dono desse complexo de lojas tinha prometido, quando alugou a loja para ela, que nunca vai permitir que seja aberta uma outra loja do mesmo tipo naquele complexo, mas no final das contas, tá aí, ele entregou. Mas não vou ficar brigando, vou ficar lutando, deixa quieto. Naquele dia, ela volta para casa, essa senhora, e quando ela está no elevador, subindo para o seu apartamento, ela se encontra com a filha de uma vizinha. Ela raramente se encontra, raramente bate papo com ela, mas essa moça justo vira para ela e diz, sabe, toda a minha classe já casou e só eu que fiquei aí. Ela desceu no andar dela e a senhora continuou para o seu andar. E aí essa senhora começa a pensar, peraí, aquele meu, o filho daquela minha super amiga, talvez vai combinar. E fez o shidur. Ligou para cá, ligou para lá. Já, já. Depois de 2 semanas e meia, essa vizinha noivou com o filho da amiga. Ela ficou tão feliz, mas ainda por cima, os pais de ambos lados, os pais dos noivos, ficaram tão satisfeitos que desencalhou seus filhos, que eles resolveram pagar para ela, como reconhecimento pelo shidur, muito mais do que ela ganhava em um mês de trabalho na sua loja. E ela ficou encantada que Deus já ajudou ela a sobreviver essa concorrência de uma forma tão incrível. E assim ela continuou na loja. Não tinha praticamente clientes, muito raramente alguém entrava. E ela então levava sempre um teilim, levava um livro. A nora dela falou, porque você não aprende também a tricotar? Ela começou a tricotar roupinhas para os netos. E assim ela ia passando o tempo na loja. De vez em quando entrava alguém, mas já não era mais aquela coisa. As entradas na loja baixaram assim, muito, muito, muito. E depois de um tempo, ela vai num casamento de uns amigos, e está lá sentada, e uma amiga também chega e fala, será que você não tem alguma ideia de alguém que pode ser apresentada para o meu filho? E ela fala, sim, eu tenho alguém para te apresentar. E apresentou, e mais uma vez o shidur deu certo, e também ficaram tão impressionados, tão encantados, tão agradecidos, pagaram para ela uma nota preta pelo shidur. Mas ela diz, resumindo, durante 3 anos que esta loja ficou aberta lá do outro lado da rua, eu fiz 25 shidurim. 25 shidurim que deram certo, e todos os casos eram ou pessoas que estavam encalhadas já há muito tempo, ou eram filhos de pessoas muito ricas. Todo mundo me pagou muito, mas muito bem pelo shidur. E dessa forma, eu acabei nesses 3 anos tendo uma entrada muito maior do que eu tinha vendendo roupas na minha loja. Quer dizer, mesmo antes, né? Quanto que ela vendia antes na loja, agora ela estava lucrando com o shidur muito mais. E ela até falou para o marido, olha só, que beleza. Muito bem. Da mesma forma que aquela loja abriu com grande pompa, um belo dia a loja fechou. Sem explicação, ninguém entendeu o que aconteceu. Vieram um monte de caminhões, retiraram toda a mercadoria que sobrou na loja. A loja fechou da noite para o dia. E ela virou para o marido e falou, bom, agora nós podemos continuar, vamos voltar a ter nossos clientes e vamos continuar fazendo o shidurim. Nossas entradas vão crescer mais ainda. Mas a parnassá é afixada lá em cima quanto que a pessoa tem que ganhar. A partir do dia que a loja da frente fechou, essa senhora diz, voltaram todos os clientes, alguns até ficavam meio assim, se sentiam meio mal de entrar na loja, mas eu recebi todo mundo numa boa, não tinha nada contra ninguém, porque se eu fosse uma compradora, eu também iria comprar um lugar mais barato. Se tem um lugar mais barato, eu não vou ser fiel a uma loja, ninguém está nadando no dinheiro, também iria comprar numa loja mais barata. E recebi todo mundo muito bem, e a partir daquele dia, nós voltamos a ter um lucro bom na loja, e nunca mais me deu certo um shidur. Não consegui, já tentei fazer algum shidurim, não sai, não dá certo. Só mesmo durante aqueles 3 anos, é que nós ganhamos a nossa cota reservada lá em cima, pelo shidurim. E ela termina a história dizendo que há pouco tempo atrás ligou para ela uma moça dizendo, olha, eu queria te pedir desculpas e tal, eu pretendo abrir uma loja de roupas do outro lado da cidade, um outro lugar bem afastado. E eu só queria te perguntar se você não se incomoda, se você não vai ficar chateada comigo, que eu estou abrindo uma concorrência no outro lugar da cidade, mas eu estou abrindo uma concorrência, não quero ficar mal com você. E essa senhora fala, imagina, não tem problema nenhum, pode abrir. E aí, aliás, deixa eu te dar umas dicas, olha, essa marca vale a pena, eu vou te dar umas dicas onde você pode comprar, com quem você pode falar, vou te dar uns contatos e tal. E essa moça do outro lado da linha falou, minha senhora, eu tô encantada, não tô entendendo, sabe, eu liguei para lojas em outros lugares, em outras cidades, lugares distantes, para pedir algumas dicas. E eles disseram, não, concorrentes nós não damos dicas. Ninguém quis me dar dica. E você, concorrente, na minha cidade, você está me passando tantas dicas? Como que você não tem medo de concorrência? E essa senhora termina e diz, eu virei para ela e falei, olha, concorrência? O que é isso? Eu comecei a rir. E disse para ela, você acha que você vai roubar a minha parnassá, o meu sustento? Não existe uma coisa dessas. E olha que Deus me mostrou de uma forma muito clara que aquilo que é destinado para mim, ninguém consegue encostar.